Olá, bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações de mais um boletim. A gente vai lá para a Bahia, onde está o Júlio César Busato, presidente da ABAPA, Associação Baiana dos Produtores de Algodão. A Bahia encerra a sua colheita de algodão, uma safra aparentemente muito boa, e a gente vai confirmar os números agora com o Júlio, e obviamente a gente vai entender esse processo de produção que vem ganhando força lá na Bahia, principalmente no que diz respeito também ao controle de pragas e no controle de uma praga muito especial, que é o bicudo. O Júlio César Busato vai conversar com a gente sobre esses dois temas. Seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos começar com a safra, safra encerrada. E aparentemente, quando a gente esteve aí na Bahia, prometia ser uma grande e boa safra aí de algodão, né, Júlio? Se confirmou essa expectativa?
Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos que estão nos assistindo no Notícia Agrícola. Realmente, para nossa felicidade, a safra não só se confirmou, como ela melhorou as expectativas que nós tínhamos. Realmente, é a safra recorde na Bahia. O oeste da Bahia colheu 330 arrobas por hectare. A Bahia, como um todo, foram 222 arrobas. Mas esse é um número muito satisfatório, muito gratificante, e que realmente o clima contribuiu muito para que isso acontecesse. Foi um ano que as chuvas não foram muito, mas foram muito bem distribuídas, chegando na hora certa. Então aí a lavoura teve condições de expressar todo o seu potencial produtivo e demonstrar que realmente a tecnologia que os agricultores aqui na Bahia estão usando realmente está funcionando e trazendo bons resultados.
Vamos repetir esses números então. No oeste da Bahia, a média ficou em 330 arrobas por hectare, é isso?
Não, foram 322 arrobas, e o ano passado, que era o nosso recorde, era 313 arrobas. Então, realmente, nós fomos surpreendidos e uma produtividade melhor do que era o nosso recorde. E realmente, Alexandre, um outro detalhe é que a qualidade do algodão, nós já analisamos mais de 60% das amostras de algodão da região e a qualidade está excelente. Então, um ano para ser comemorado com boa produtividade, excelente qualidade e bons preços, né? Então, isso realmente vai trazer um incentivo aos agricultores, que para a próxima safra nós já estamos estimando um aumento de área da ordem de 25% na área plantada aqui do oeste da Bahia, que a Bahia hoje é o segundo maior produtor de algodão no Brasil.
25% já para a próxima safra, o pessoal já está se planejando então, Júlio. Agora, você falou aí dos preços. Qual a média de preços aí que vai ser possível estabelecer nessa última safra?
O algodão aqui, mais de 90% dessa safra já está comercializado. Então, realmente, houve uma queda dos preços na Bolsa de Nova York, em função desse problema que está acontecendo entre a China e os Estados Unidos, né? Mas que a gente acredita que os preços devem voltar a bons níveis. E para a próxima safra, os agricultores já fixaram quase 50% em contratos, né? Então, isso nos dá uma tranquilidade realmente para seguir em frente para a próxima safra do ano que vem. E a gente fica mais assim hoje, vamos dizer, na dependência do clima, torcendo para que realmente se confirme a previsão que está tendo. E aí, mais ou menos, é para ser um ano de clima igual a esse ano que nós tivemos essa safra.
Mas hoje, como é que está esse preço, Júlio? Qual o preço que está sendo praticado hoje?
Hoje o algodão, a nível de produtor, ele está chegando a 70, 72 centos de dólar a libra preto. Mas o que foi negociado a 75, 78 centavos. Então, isso é um preço muito bom e que esse preço tem acontecido em função da que a demanda por fibra natural no mundo tem aumentado, a demanda por algodão tem aumentado e as produções têm caído. Nós tivemos problemas na safra da Índia, a China teve problemas, então realmente a perspectiva para o algodão para a próxima safra é muito boa.
As exportações estão aumentando, Júlio?
Com certeza. Infelizmente, o Brasil está estagnado no consumo de 800 mil toneladas de algodão. E ele não consegue avançar em função dos problemas que a indústria tem enfrentado hoje no Brasil, pelas condições principalmente de custo de energia, custo de mão de obra, impostos, dessa ordem, né? Então, a indústria não tem conseguido crescer e nós, agricultores, temos crescido muito. Então, ano que vem, nós vamos ter que exportar mais algodão cada ano. Esse ano foram próximo de 2 milhões de toneladas que o Brasil produziu. Tivemos que exportar 1,2 milhões. E o ano que vem, se a safra se repetir, nós teremos que exportar mais de 1,5 milhões de toneladas. Isso é muito bom para o Brasil, é muito bom para os agricultores. Agora, temos que resolver alguns problemas, principalmente problemas de logística, que estão nos atrapalhando e favorecendo muito os nossos concorrentes, principalmente os americanos e os australianos.
Agora, esses números de exportação, eles são impressionantes, né? Porque eles estão acima, inclusive, do que se demanda no mercado interno. Esse cenário de demanda internacional deve persistir, na opinião de vocês?
Com certeza. A demanda deve continuar aquecida. A China, que tinha um estoque muito grande de algodão, ela foi gastando esse estoque ao longo do tempo. E a política lá hoje realmente é trocar a produção de fibras por produção de alimentos, que é uma boa estratégia. E isso vai, com certeza, aumentar a demanda e aí a oportunidade que o Brasil tem de avançar na área de produção de algodão, de avançar na quantidade de algodão e de se consolidar no mundo como o segundo maior exportador de algodão. Então, nós não podemos perder essa oportunidade e realmente os agricultores estão conseguindo fazer a sua parte, mas nós precisamos resolver a parte de logística, que não depende só de nós. E é nisso que hoje as associações estão trabalhando fortemente para tentar resolver essas questões.
Uhum. Agora, esses preços, eles podem se repetir para o ano que vem ou vocês já veem alguma pressão aí em relação ao que pode ser praticado, Júlio?
Olha, os preços, eles estavam, inclusive, melhores do que o ano passado.
Ah, é?
E essa parte que foi fechada já em contratos, ela está alguma coisa próxima a 80 centavos de dólar. Então, isso foi muito bom. E agora nós estamos dando um tempo esperando que esse embate que está acontecendo entre os Estados Unidos e a China que chegue-se a alguma conclusão e que o mercado volte a uma normalidade, né? E a normalidade é uma demanda maior do que a oferta do algodão. Com certeza, os preços devem ser retomados e voltar ao nível que eles estavam antes de acontecer esse episódio.
O episódio que você diz é da guerra comercial?
Guerra comercial entre os Estados Unidos, que é o maior exportador de algodão, e a China, né? Então, isso realmente influenciou na bolsa, principalmente, dos investidores. Mas o mercado acaba sendo soberano lá no final. E essa demanda é que nós acreditamos que vai trazer de volta os preços que estavam sendo praticados.
Muito bem. Ô, Júlio, como é que está a questão do controle do bicudo, que é uma preocupação, né, generalizada dos produtores de algodão pelo Brasil, mas me parece que aí na Bahia vocês têm um programa muito eficiente desse controle, né? Nessa safra, deu para constatar a eficiência realmente desse programa e a redução do ataque de bicudo nas lavouras?
Olha, Alexandre, nós temos aqui, a Associação ABAPA tem conduzido um programa fitossanitário. E ele consiste de 16 técnicos agrícolas e um agrônomo que comanda esse programa. E toda semana esses técnicos visitam as propriedades dos plantadores de algodão e fazem um relatório sobre o como está acontecendo as coisas, como está sendo conduzida a lavoura e a destruição de soqueira, né? E isso é informado para a associação e informado para os núcleos. Esse programa, ele já tem mais de 10 anos, mas nos últimos 4 anos, os núcleos de produtores foram implantados. É mais ou menos um sistema como funciona na Austrália, onde os produtores, eles se fiscalizam entre eles, com o apoio da associação, e nós temos também o apoio da agência fiscalizadora, que é a DAD, que tem nos apoiado muito nesse programa. E quando surge alguma coisa, algum produtor que não está assim fazendo o dever de casa, isso é levado para o núcleo, onde o núcleo se reúne entre os produtores e busca uma forma de se ajudar para combater essa praga que é comum. Então, ela se desloca de uma lavoura para o outro e um produtor que não faça esse bom controle pode contaminar toda uma região. Então, por isso, são pragas comuns. Há exemplo também que acontece com a ferrugem da soja e com a mosca branca. Então, o resultado desse programa é excelente. Nós temos conseguido diminuir em torno de 10% ao ano das aplicações do controle dessa praga, mas principalmente trazer uma segurança para os agricultores de que nós não vamos pôr em risco a nossa produção. E nessas reuniões dos núcleos existe uma troca de informação, de tecnologia, que tem nivelado basicamente todos os produtores e as produtividades nas fazendas aqui da região.
Muito bem. Agora, então, pelo que você está me dizendo, o controle está sendo eficiente, mas se um produtor deixa de fazer esse controle, o problema pode voltar, é isso, Júlio?
Com certeza, Alessandro. O problema é que o bicudo, ele é um cara que tem asas, aí ele voa, ele se transfere de uma fazenda para outra fazenda, e ele consegue atingir distâncias muito grandes. E aí, como ele tem uma reprodução enorme, para tu ter uma ideia, o bicudo, ele na década de 80, ele apareceu no Nordeste e destruiu 4 milhões de hectares de algodão, gerando um problema social muito grande, né? Há mais de 100 anos, ele fez isso lá nos Estados Unidos também. É uma praga extremamente destrutiva e que só consegue ser combatida com o trabalho em conjunto. Então, o produtor tem que deixar a sua individualidade e trabalhar mais junto na comunidade, ações que são comunitárias. E isso que é a importância dos núcleos, porque os produtores do núcleo, eles se conhecem, eles têm um relacionamento, e aí a discussão fica mais franca e um apoio. Às vezes o produtor está com problema no pulverizador e o outro tem disponível, ele empresta esse pulverizador e o produtor vai lá e faz a sua aplicação e depois devolve em horas. Quer dizer, isso é um exemplo do que nós temos feito. E realmente o resultado tem sido muito bom. Eu acho que é um modelo bom para ser replicado nas outras regiões também.
E você falou de já um declínio de 10% ao ano no número de aplicações, é isso?
É isso, nós temos esse monitoramento anual, né? E nós temos conseguido isso. E não é só o custo da aplicação que nos interessa. Nos interessa esse aumento na produção, porque, de qualquer forma, você vai lá, combate o bicudo, você mata a praga, mas ela já causou o dano, né? Então, existem perdas nas lavouras e que são grandes, a gente sabe disso. Então, ao longo do tempo, nós temos conseguido diminuir esse número de aplicação e nós queremos cada vez diminuir mais. E olha, depende somente dos produtores. Se todos se engajarem nisso e fizerem o dever de casa, realmente nós vamos conseguir diminuir muito o número de aplicação e nos dar segurança para o nosso negócio.
Dá para falar em erradicação do bicudo ou isso é sonho ainda, Júlio?
Olha, eu não acreditava em erradicação. Eu acho que os Estados Unidos conseguiram isso, mas eles foram fortemente apoiados, que eles têm um inverno que tem 1 metro de neve lá. Então, até os bicudos sentem muito isso. Mas, se os produtores realmente assumirem essa questão e assumir que, às vezes, um custo inicial ele é muito menor do que um custo de combater essa praga durante a safra e investir o que tem que ser investido, eu hoje acredito que é possível sim. Agora, vai ter que ser um trabalho enorme para conseguir isso. De qualquer forma, Alexandre, se nós conseguirmos reduzir esse número de aplicação e ficar assim com uma tranquilidade e que nós não vamos ter um ataque que comprometa o nosso resultado, já é um avanço muito grande, já é um ganho muito grande também. É,
só para a gente entender, quantas aplicações precisam ser feitas hoje em dia para o bicudo, Júlio?
Olha, esse ano nós fizemos em torno de 15 aplicações, que é, parece muito, né? Claro que elas é associada com outras pragas também, né? Mas no passado foi muito mais. E realmente hoje nós percebemos que o algodão ele está com todas as estruturas reprodutivas. Quer dizer, o inseto não destruiu as estruturas reprodutivas. E por isso que nós tivemos essa produtividade. Existem trabalhos que estimam que o bicudo, por mais que seja controlado, se ele tiver uma população alta, ele causa uma perda de até 30 arrobas por hectare. E isso é muito, né? Por isso que nós precisamos estar sempre alerta e combater essa praga anualmente. E não pode afrouxar o controle, porque ele retorna e aí traz junto um prejuízo.
Pois é. E se esse índice de 10% for se concretizando aí ano a ano, logo, logo a gente tem aí um número de aplicações bem interessante para o produtor, né, Júlio?
É, nós vamos tentar o ano que vem fazer com 12 aplicações, né? E chegar, eu acho que um dia chegar a 8 aplicações, que já é um número, assim, vamos dizer, satisfatório para controlar o bicudo. Porque a gente tem que ir controlando ele logo no início da infestação. Se deixar crescer a população, se perde o controle e não consegue mais controlar. E tem também, não é só a aplicação de defensivo, nós temos vários tratos culturais, eu acho que o mais importante é a destruição da suqueira, porque o bicudo tem um calcanhar de Aquiles dele, que ele só consegue se multiplicar na lavoura do algodão. Então, para ele se multiplicar, a fêmea tem que pôr um ovo no botão floral do algodão, para daí nascer o bicudinho. Então, nós temos que combater para que não tenha botão floral e aí ele não consegue se reproduzir. Aí nós partimos com baixas populações no início e vamos controlando ao longo do ciclo. E aí a gente tem um bom controle. Agora, se algum produtor no meio do núcleo não fizer isso, ele contamina o núcleo todo, que depois contamina a região também.
E o produtor aí no oeste da Bahia tem até o próximo dia 20 para eliminar essas soqueiras, para, enfim, tratar ou trazer um ambiente mais tranquilo para a próxima safra, né, Júlio?
Não, foi dia 20 de setembro.
Ah, foi, já passou o prazo.
Já passou o prazo, mas os agricultores, nós temos acompanhado os relatórios e realmente está todo mundo engajado, está todo mundo fazendo. Parece que as pessoas entenderam a necessidade da coletividade realmente. Então, isso é muito importante. E olha, Alexandre, o que os produtores precisam mais é união, é se unirem e trabalharem em prol deles mesmos. Eu acho que quando se entende isso, começa a ficar mais fácil e os resultados começam a aparecer também.
Não tenha dúvida. Realmente a gente tem aí acompanhado a evolução da safra de algodão no Brasil e a Bahia tem sido aí exemplo mesmo nesse manejo adequado aí do algodão e proporcionando recordes um atrás do outro. O ano passado já foi recorde, esse ano esse recorde foi superado em produção e produtividade. Enfim, tudo para dar garantias para o produtor e também, enfim, de manter a atividade, a cultura do algodão, uma cultura rentável aí para a produção e para o produtor. Ô, Júlio, obrigado por enquanto pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. A gente vai conversando e vai trazendo mais informações aí sobre a evolução do próximo plantio, que deve começar a partir de...
Olha, o plantio da soja aqui se inicia início de novembro, mas o do algodão é somente a partir de 20 de novembro.
A partir de 20 de novembro, então, a gente já começa a ver toda a movimentação em cima do algodão de novo.
Porque aqui nós só temos uma safra, então... Nós só temos um cartucho, temos que gastar bem esse cartucho, né? E realmente, parabenizar aos produtores do algodão da Bahia, que tem feito um bom trabalho, e a diretoria da Bata, que tem conduzido bem essas questões aqui no Oeste Baiano e na Bahia como um todo.
É isso aí. E vamos torcer para que realmente a próxima safra seja muito boa e muito produtiva de novo, e que São Pedro ajude de novo, né, Júlio?
Tomara,
Alexandre. Ok. Muito obrigado, viu?
Estar aqui e uma boa safra para todos os agricultores, né, que agora está começando e vamos torcer realmente que nós tenhamos uma boa safra, porque é disso que o Brasil precisa também.
É isso aí. Um abraço, Júlio. Até a próxima, viu? Tá aí, Júlio César Busato, presidente da ABAPA, Associação Brasileira, dos Produtores de Algodão. ABAPA é a Associação Baiana dos Produtores de Algodão. Um resultado muito bom, 322 arrobas por hectare de média, contra 313 arrobas por hectare do ano passado, que já foi uma situação bastante interessante. A gente tem, segundo o Júlio passou para a gente, 90% já da safra negociada, uma média de preço em torno de 75, 78 centavos de dólar por libra peso, principalmente porque nessa reta final os preços caíram um pouquinho com essa questão da guerra comercial China e Estados Unidos, mas as negociações para a safra nova já estão andando. A safra que ainda nem foi plantada, que só vai ser plantada a partir de 20 de novembro, já tem aí uma média de 50% da produção fixada já, e há uma média de preços de 80 centavos de dólar por libra peso, ou seja, a safra ou a comercialização começando, inclusive, acima aí da média final desta safra que está chegando ao fim. Muito bem, muito bom resultado para os produtores de algodão lá do oeste da Bahia, lá da Bahia de uma forma geral. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência, daqui a pouquinho a gente volta com outras informações mais destaques. Continue com a gente.